bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, carreira e trabalho. Então vem entender como nosso transtorno pode impactar tanto quem é CLT, quanto quem é profissional autônomo ou empreendedor. Que é a Tata Finotto, criadora do Tribo TDAH. E setembro, eu resolvi trazer um episódio super especial que já tinham pedido antes da Tribo TDAH. A gente ia falar sobre carreira, sobre trabalho, sobre estágio, empreendedorismo, CLT, autônomo. Vai ter um monte de coisa aqui. Mas antes, recadinhos bem importantes. O primeiro é um recado muito legal. Novembro vem oficialmente o nosso segundo encontro TDAH Hyper, nosso encontro anual. Vem TDAH Hypers do Brasil inteiro para participar, a gente vai se encontrar e trazer acompanhante, de repente pessoas com quem a gente tem relacionamento, que não são TDAHs, para conversar, para trocar ideia, para comer lanches gostosos e ficar conversando o dia inteiro, vai ser um fim de semana inteiro, um feriado, enfim. Então, se você quiser participar e encontrar com outras pessoas TDAHs e ficar conversando e num lugar que você pode ser você mesmo e ninguém vai te julgar porque todo mundo vai ser igual a você, vai lá em apoia.se/TribuTDH e contribua com a TribuTDH. Quem são os nossos TDAH Hypers, os nossos apoiadores? Além do encontro anual, eles também têm direito a um grupo secreto exclusivo no Telegram que a gente fala sobre absolutamente todos os assuntos e vota nos temas dos episódios. Esse tema foi escolhido pelos nossos TDAH Hypers. Tem também, os TDAH Hypers participam dos episódios, mandam perguntas, sabem de todas as novidades antes, então vai lá, apoia.se/TribuTDH, e além disso, o mais importante, todo o apoio é para a Tribo TDAH continuar. Então você garante que o trabalho e todo o projeto tem continuidade. E os nossos TDAH Hypers também recebem parabéns no mês dos aniversários deles. Os aniversariantes de setembro são: dia 15 tem Adriana Leopold, dia 19 de setembro tem Maeli, dia 23 de setembro tem Sani Marini e dia 30 de setembro tem José Martins. Parabéns, 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 parabéns! Muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais para vocês da Tata. E vamos pro episódio. Essa é a segunda parte do episódio sobre carreira e trabalho. É uma conversa com a Carol Strutzel. Eu falei certo, Carol?
Falei. Falou.
E com o Andrei Freitas Teixeira. A gente começou no episódio passado. Se você não ouviu, a gente tá te aguardando aqui. Volta, vai lá no episódio anterior, ouve e depois começa essa parte. Olá, Andrei. Olá, Carol. Bem-vindos de volta. Yay!
Oi!
Ah, gostei! tem muita coisa para continuar.
Tem muita coisa. Uhum. Vamos voltar para o episódio.
Então. E vai faltar tempo.
Não, sempre falta. Se pudesse, eu gravava mais 15 horas só falando desse tema. Mas por enquanto,
nossa,
é o tempo que a gente tem.
Eu fico mais prolixo que o normal quando eu falo sobre o assunto, viu? Geralmente sou mais quieto.
E é comum a gente ter outros, acabar tendo consequências do TDAH, não só do TDAH não tratado, mas do TDAH em si no trabalho. Eu achei dois estudos que eu achei muito interessantes, porque uma das coisas mais comuns no TDAH é a gente ficar desempregado. E eu achei dois estudos, um deles é com foco na infância e um na terceira idade, que eles falam um pouco sobre isso. Um chama Educational and Health Outcomes in Children Treated with Attention Deficit Hyperactivity Disorders, que é, a gente pode traduzir como resultados educacionais de saúde de crianças tratadas para TDAH. Ele é um estudo mais ou menos recente, nem tanto, mas ele é de julho de 2017, publicado na JAMA Pediatrics, que ele foi feito na Escócia, em parceria de duas universidades, tanto a Universidade de Glasgow quanto a de Aberdeen. Ele é um estudo massivo, gente. Ele entrevistou mais de 766 mil crianças escocesas, sendo que dessas 7.500 praticamente tinham TDAH entre os anos de 2009 e 2013. E esse estudo concluiu que na educação, crianças com TDAH, crianças e adolescentes com TDAH, a gente tinha maiores resultados de faltas não autorizadas pelos pais. Então, crianças que não exatamente faltavam na escola, elas matavam aula. Crianças que eram expulsas da escola, que precisavam de atenção especial ou precisavam de ajuda especial na escola, ou algum tipo de ajuda extra na escola, ou reforço. Eram crianças que tinham menores notas, geralmente, ou menores níveis acadêmicos que conseguiam alcançar. Muitas dessas crianças com TDAH deixavam a escola mais cedo, muitas vezes sem completar os estudos, e, como consequência, tinham maiores níveis de desemprego. Assim, desde a adolescência até o resto da vida adulta, como consequência do TDAH na vida delas. Então, além disso, crianças já com TDAH, ao longo da vida, têm piores condições de saúde, de uma forma geral, porque têm maiores índices de hospitalização. E muitas vezes por acidentes, às vezes até pequenos. A gente tem, às vezes, por causa da desatenção ou da impulsividade, a gente acaba se acidentando, mesmo que coisas pequenas, muito mais frequentemente. Mas com medicação, essa relação ajuda. A medicação própria, apropriada para ligar com tratamento, ele ajuda a diminuir um pouco esses gaps entre crianças neurotípicas e TDAH, mas mesmo assim, a sociedade, de uma forma geral, precisa ainda focar na parte de educação e de saúde de pessoas com TDAH desde a infância. E aí eu achei um outro estudo, ele é um pouco mais recente, e eu achei ele muito interessante, porque o nome dele é ADHD in Later Life Labor Market Outcomes in United States, ou seja, é o TDAH como resultado no mercado de trabalho da terceira idade nos Estados Unidos. Ele foi feito não só nos Estados Unidos, pela Villanova University, mas ele também foi feito em parceria com uma universidade nos Países Baixos, que era a Erasmus Rotterdam, da universidade. E ele foi publicado, ele é de maio de 2019, ele foi publicado na European Journal of Health Economics, de Economia da Saúde. E ele fala que existe uma relação na terceira idade, no trabalho da terceira idade e nas consequências que a gente, como TDAH, tem até a terceira idade com o nosso trabalho. E essas condições vêm desde a nossa educação e nosso relacionamento com medicação e desde a fase de educação. Esse estudo ele é bem interessante porque ele fala de PRS, Polygenic Risk Score, que é uma pontuação de risco poligênico, ou seja, ele pegou os nossos genes TDAHs e eles fizeram, nos Estados Unidos eles têm muito assim um teste, eles pegam a sua genética, fazem um teste e ele analisa, por exemplo, com todos os marcadores genéticos, quanto de probabilidade você tem de ter TDAH pelos seus marcadores genéticos. Então ele já tem ele olhou, ele analisou...
Ele tentando fazer isso com o autismo também, né?
Sim, que é o FAA, que é o como é que é o nome? É o fenótipo de autismo ampliado.
Ele é um... O fenótipo, pelo que eu entendi, o fenótipo é quando a pessoa, ela faz os testes e ela tá no meio a meio. Ela não teve um score suficiente para falar que é autista. Mas ela também não é totalmente neurotípica. Ela tem alguma neurodivergência, mas pelo que eu tinha visto, era mais isso.
Eu tinha
do fenótipo
ampliado.
Não na questão
tinha
genética.
Uma parte, talvez, genética disso também no autismo, mas eu posso
então,
estar
eu não
errada.
Sei. Quando eu ouvi essa expressão, eu tô falando mais porque quando eu vi essa expressão, era mais nesse sentido, não na parte genética. Pode ser que sim, não sei.
Tá. Pode ser, não, pode, provavelmente você está mais certa do que eu. Então, esse estudo, ele usou os marcadores genéticos do TDAH, que inclusive, há um pouco tempo atrás, eu postei um vídeo nas redes sociais, falando que existe, inclusive, um estudo brasileiro, que ele foi pioneiro, que já mapeou mais de 27 genes TDAHs, que tem ligação com o TDAH, tem uma série de fatores, enfim. E Esse estudo que eu estou citando, ele fala que esse, quanto maior a probabilidade genética do TDAH, menores os riscos a gente tem de ficar empregado, ou seja, maiores os riscos de desemprego a gente tem por causa do TDAH, menor é a nossa renda individual e menor é a nossa renda familiar, ou tipo a riqueza familiar, quanto a família acumula de riqueza, mas assim, não tô falando de riqueza no sentido de, ai, tô rica! Não, é riqueza no sentido de quanto a gente consegue pagar as nossas próprias contas e contribuir com o resto da família por causa dos nossos salários. E quando a gente é TDAH, principalmente na terceira idade, que é o foco desse estudo, ele fala que aumenta a probabilidade de a gente precisar receber algum tipo de seguro social e benefício social, muitas vezes por desemprego ou por alguma outra questão de saúde, de afastamento, sim. E, ou, por exemplo, uma compensação do trabalho ou do estado por causa de alguma questão do trabalho e, por exemplo, ter algum outro tipo de auxílio do governo, que não é um auxílio, é um direito conquistado, mas nesse sentido de o governo precisa interferir para que a gente possa sobreviver na sociedade. E aí esse estudo conclui falando que existe uma mediação que é um fator até alto, que ele fala entre 14% e 58% das pessoas com TDAH na terceira idade, esse risco vai aumentando de precisar de ferramentas do governo o governo interferir socialmente para ter dar esse auxílio para as pessoas, ter algum tipo de seguro-desemprego, seguro social, alguma coisa assim, quanto menor é o nível educacional da pessoa e quanto menor é a classe da pessoa, maior é a probabilidade do TDAH precisar disso e precisar de auxílios. Então, não é só a nossa mudança de carreira, é muito o desemprego, e isso vem de estudos desde crianças com TDAH que não conseguem estágio, que não conseguem o primeiro emprego, que não conseguem ser jovem aprendiz, até a gente na faculdade, ou quando nem consegue entrar na faculdade porque não conseguiu nem se formar no ensino fundamental, no ensino médio, também, e assim, a gente sabe, TDAH não acaba. Poxa, esse estudo é da terceira idade, pois é. Sabe?
Você falando, assim, a minha cabeça parecia um mundo de Bob, assim, viu? Vários assuntos ao mesmo tempo, viajando. Um deles, né, quando você começou, falando da maior incidência de aluno TDAH matar aula, mesmo ele estando na escola. E eu sou uma aluna dessas. Eu podia até ser a melhor aluna da turma, mas quando eu passei no Cefet, eu fiz ensino médio no Cefet, até tinha um professor que falava assim pra mim: "Oi, Strutzel, vai dar seu passeio. Eu não vou dar falta." E aí eu acostumei, porque eu não conseguia ficar parada quieta, sabe? E eu não consigo disfarçar também. Então, ou eu ficava fazendo bilhete, escrevendo no caderno, né, comunicando com outros alunos, ou eu dormia de babá, assim, eu não conseguia parar, me concentrar na aula. Tinha várias questões dessa. Então, eu saía, ia jogar bola, lá no Cefet tem bosque, né? Então, eu ficava lá, no meio das plantas, enfim. E aí, é engraçado que, não sei se eu me acostumei, né? Mas é que é meio inútil. Por que eu vou estar na sala de aula presencialmente se eu às vezes, entendo melhor sozinha ou eu tô lá atrapalhando e não tô entendendo nada? A aula não entra na minha cabeça. E na faculdade eu fiz isso também. E foi mó bafafá, assim, porque as pessoas ficavam lá direto, né? E às vezes quando eu via que eu já tava começando a dormir na aula, que não tava rendendo, eu ia embora. Eu às vezes pegava, às vezes era uma aula tripla, eu pegava, pedia carona para ir até a praia, lia um livro, pedia carona, voltava e ia pra próxima aula. Mas, e aí tinha gente que achava um absurdo, como é que eu fazia isso? E às vezes ia bem na matéria. Chegaram até a conspirar várias coisas, mas, meu, eu não consigo, eu não sei vocês, mas eu não consigo me dedicar, eu não consegui estudar em casa também, eu sempre tive essa dificuldade, eu não sei vocês.
Eu consegui estudar naquilo que eu gostava, né? Eu fiz uma EAD, Eu fiz um EAD em Psicologia da Comunicação, foi um EAD, o primeiro EAD da PUC aqui, pro Rio Grande do Sul. Depois eu fiz um MBA também, em Gestão de Operações e Serviços. No EAD, na pós em Psicologia da Comunicação, como é um assunto que eu gostava muito, eu me hiperfoquei, tanto é que, como eu disse, eu fiz um trabalho de conclusão que virou livro. E só não foi publicado, mas virou livro. E aí, o MBA, que não era uma coisa que eu tinha tanta afinidade, eu fazia as tarefas que precisava fazer na última hora. E aí, mas fiz assim para passar, passei, né? Então tem isso, tá? É muito também a pressão.
Acho que eu gostava, não sei você, mas as matérias que eu gostava, assim, nossa, achei que é interessante. Aí, sim, pá, mergulhava assim de cabeça. Às vezes
ele recebia elogios. Essa que é a diferença, ou é 880 com a gente, né? Ou você é você está super bem estudando sozinho naquilo que você gosta, ou você fica inviável estudar aquilo que você não gosta sozinho. Tem essas duas coisas. A gente não consegue ter um meio termo nisso aí, né?
Vocês tiveram problema com desemprego? Porque, assim, pelo menos para mim, muito das minhas mudanças de carreira não foram escolhas minhas. Sim. Foram porque eu estava presa entre uma carreira e outra, porque eu tinha muita experiência em alguma coisa, mas não tinha formação, ou eu tinha pouca experiência ou eu tinha muito estudo em outra coisa, mas eu não tinha experiência.
Quando trabalhei com vendas antes do banco, eu passei por várias empresas porque não me adaptava, mas era uma questão. O que eu acho, Tata, as empresas, elas, a adaptação para o TDAH, ela não demanda muito custo.
Não,
é questão de cultura. Por exemplo, uma agência bancária, por exemplo, é um caos. É muito hostil para quem tem TDAH, para quem é neurodivergente, uma agência bancária. É um monte de gente falando ao mesmo tempo, você está do lado de um colega oferecendo o produto, o cliente na tua frente, o cliente te interrompendo para saber se a ficha dele já foi chamada, reclamando que está demorando, e aquilo todos os dias. Ou seja, bastaria ter um pouco mais de separação entre os colegas para não ter o ruído, sabe?
Parte, né? Alguma coisa,
claro,
assim.
Claro. Né? Poderia ter um biombo atrás, mas parece que o banco ele usa a pressão dos clientes contra a gente. É uma pressão te olhando o tempo todo lá, reclamando que tá demorado. Aquilo lá te deixa nervoso. A gente fica nervoso com isso, sabe? E em vendas também é isso. Em vendas você está numa sala vendendo, de repente, por telefone, com um monte de gente falando ao mesmo tempo também, sabe? Eu não sei como é que era na tua agência, Tata, mas a agência publicidade, geralmente, dependendo da agência, às vezes é um caos, às vezes tu tem um ambiente que tu possa te dedicar mais, às vezes, não, sabe, para a empresa não custa deixar aquele funcionário que é neurodivergente num ambiente mais reservado para poder se inspirar. Sim, mas não, às vezes as empresas
geralmente,
elas são
eles
rígidas.
São bancadões, tipo uma bancada.
É, exato.
10, 15, 20 pessoas, assim, mesmo nas menores agências que eu trabalhei, tinham no mínimo 6 pessoas numa bancada só, dividindo,
sim,
todo mundo, trabalhando, um olhando para a cara do outro.
É difícil a gente se concentrar com um monte de gente falando coisas diferentes, até interrompendo a gente, né?
E atrás do seu computador vendo que você está trabalhando. Então,
exato.
As pessoas em agência, eu aprendi uma expressão que é flanelinha de layout. Tipo aquela pessoa que fica na rua falando pra quando você vai estacionar o carro, mais pra direita, mais pra esquerda, agora vira o volante. Existem pessoas em agência de publicidade que fazem isso quando você tá trabalhando. Então elas ficam atrás de você, olhando o seu monitor, falando assim, não, essa imagem, mais pra direita, agora mais pra esquerda, agora tira isso, agora muda a cor. E aí com o texto
isso,
não, tira essa frase, agora coloca essa palavra, não, não gostei, refaz, volta. Eu tinha arquivos e arquivos de todas as versões de texto que eu fiz, porque eu sabia que, inevitavelmente, uma delas ia voltar quando o cliente mudasse de novo o texto. E eu falava, olha, esse é o histórico de alterações que nós temos. Essa é a primeira versão, essa é a décima. Na décima, você voltou para a terceira.
Por isso que eu não cumpri o prazo, por causa disso. Olha aqui quantas versões eu tive que fazer.
Mas eu não sei vocês, é que eu, uma coisa que eu percebi antes mesmo de ter diagnóstico, é eu até me senti uma fraude por causa disso, é porque sempre que eu ia, até para um estágio novo, aí eu ficava toda empolgada, nossa senhora, rendia, alegre, tá, fazia rapidão as coisas, Aí passou um tempo, assim, que eu não tenho mais graça, que o negócio é fácil demais, Jesus. Não consigo mais fazer nada, eu não rendia nada. Aí eu começava a entrar em um Facebook, Orkut, sei lá o quê, notícias. Eu não conseguia. É como se faltasse uma motivação. É estranho falar. E eu passei por várias experiências que aconteceram isso. Eu lembro de fazer um estágio na USP, que o meu serviço era fazer gráfico de chuva das estações meteorológicas de São Paulo, no Excel. Então, você pegava os dados para saber se chovia mais num bairro do que no outro, sabe? Essas coisas. Só que isso daí eu fazia em menos de um dia. E o resto... eu não conseguia disfarçar, sabe? Eu não sei...
Eu fazia coisas do tipo, fazia coisas paralelas, porque eu terminava as coisas rápidas também. Tem uma pergunta que eu recebo muito, muito na tribo TDAH, e inclusive o TDAH Hyper mandou uma pergunta bem similar a essa, e eu achei que a gente... eu precisava trazer aqui, que o Rodrigo Flores mandou assim: eu tenho alguns colegas de trabalho que têm receio de sofrer preconceito por serem neurodivergentes, tanto pessoas com TDAH quanto pessoas autistas. E por conta disso, essas pessoas não abrem o diagnóstico para pessoas que são líderes de grupo ou líderes de departamento, enfim. E justamente por medo dessas pessoas em posições, em cargos mais altos, serem negacionistas, especialmente quanto às dificuldades que a gente recebe, que a gente tem por causa dos nossos transtornos. E ele completa falando que ele sente que isso acaba prejudicando as pessoas, justamente porque a liderança não tem formação suficiente quanto à acessibilidade e fica cobrando um posicionamento neurotípico de pessoas que são neurodivergentes. E ele perguntou assim: que dicas que vocês dariam nesses casos? Eu preciso dizer que, assim, não existe resposta certa. Eu mesma já trabalhei em agências que eu entrei falando, gente, eu entrei e as pessoas falando sobre, na entrevista de emprego, olha, aqui a gente é uma agência super aberta, a gente já teve palestra sobre pessoas falando sobre feminismo, a gente já teve palestra sobre pessoas falando sobre como não ser racista ou como incluir ferramentas antirracistas em propaganda e com os clientes e não sei o que lá. Aí aconteceu que eu falei sobre o meu TDAH e em uma semana foi demitida.
Nossa.
Porque aí falaram... Aqui vários, né? Vários
tem
colegas.
Que... ai, a gente ou... é super aberto no trabalho. Nossa.
Ou no caso, quando é um concursado, aí vai pra junta do sei lá, do órgão.
É muito relativo.
Eu diria... aí olha e fala assim, não. Você não é autista. Uhum. Não. Você não precisa de nada, de nenhum suporte. É frescura. Você
não tá buscando... tem cara de autista.
Não, e eu usei uma expressão super capacitista. Você está buscando uma muleta para você nunca evoluir.
Ah, meu Deus
você
do céu.
Você que nunca evoluir, é só se esforçar.
Ai, que ranço. Então,
em compensação, eu já tive empresas também que me contrataram por causa do meu TDAH. Que entenderam o meu TDAH... E a pessoa que me contratou desconfiava que talvez ele também fosse TDAH. A gente se entendia muito bem, porque eu conseguia organizar o departamento em coisas que o meu chefe não conseguia, e eu era o departamento inteiro. Então, mas assim, é muito difícil falar, olha, conta ou não conta, porque cada lugar vai ser um, e por mais que a empresa fale, a gente é super conservador ou a gente é super fechado, o dia a dia, as pessoas que estão em posições de liderança, às vezes numa conversa você vai percebendo se os seus colegas são, que tipo de preconceito eles têm, se eles são abertos para entender ou se não são. Às vezes é muito mais nisso do que a empresa falar: o nosso posicionamento é esse.
Olha, eu diria, foi o Zé que perguntou?
Não, foi o Rodrigo Flores.
Foi o Rodrigo. Rodrigo, assim, ó, se você não tem, eu diria o seguinte, ó, como a Tata falou, não tem um padrão. Mas eu diria o seguinte, o que eu penso, se você não tem confiança no seu superior, se você não tem total confiança, eu não diria. Tem duas questões aí nessa, se você, você tem que tentar captar isso dele, né? Com o tempo, se você perceber que ele tem uma certa afinidade, daqui a pouco um assunto, você pode tentar introduzir, tá? Mas eu de cara não falaria. Talvez depois dele saber a sua capacidade, saber do seu desempenho, talvez depois de algum tempo você possa vir a falar. Por quê? Tem duas questões. Se você fala, você se livra de uma máscara que você vai ter que usar para sempre, que é muito desgastante. Essa máscara do neurotípico, ela tira muita energia da gente, na verdade, como eu falei. Isso é muito cansativo, você passar anos tentando usar essa máscara de que você é um neurotípico. Tá? Se você conseguir falar para ele, você vai se sentir melhor na empresa, você vai se sentir mais feliz para trabalhar, sabendo que as pessoas sabem e te valorizam, sabendo quem você é, como você é, sabendo as dificuldades que você tem. Tá? Então tem essas duas questões. Se um dia você conseguir falar, fale, mas depois que tiver confiança ou no seu superior, ou no seu próprio trabalho, sabendo que o que você faz já foi valorizado, as pessoas já valorizaram o que você faz. Tá?
Eu tenho algumas questões, assim, tudo bem, faz tempo, acho que vai fazer 8 anos que eu não tenho mais carteira assinada. 9 anos. Então, é meio difícil, e eu não sabia de nenhum diagnóstico antes disso, eu só soube um pouco antes da pandemia. E uma coisa que eu percebo, no meu caso ainda, autista e TDAH, por exemplo, se você está começando a ficar num hiperfoco, e às vezes até nem tem nada a ver com aquilo, só que a dificuldade de você se tocar que você está num hiperfoco, eu pelo menos tenho muita, assim, eu não me ligo às vezes. Então, eu fico pensando, não seria interessante às vezes ser um alerta, porque pode acontecer do seu funcionário começar um hiperfoco estranho, quer dizer, um hiperfoco que não tem a ver com o trabalho, que vai diminuir a produção, o que, que você vai fazer? Você só vai esperar passar o prazo e ele não entregar e depois demitir? Não é melhor, às vezes, intervir antes? Ou, fulano, sei lá, ou mudar a tarefa que o funcionário tinha, ou enfim... e eu, por exemplo, eu sempre tive dificuldade com horário. Se precisava passar madrugada no trabalho, muito, eu passava. Agora, para chegar na hora, e às vezes eu não via, e é estranho para mim, porque não fazia sentido. Por que que eu ficar até depois do trabalho é ok, eu não ganho nada com isso, mas se eu chegar atrasada, eu levo bronca. Sendo que eu sei que não vai ter nada para fazer o dia inteiro. É meio estranho. Para mim, seria o ideal se fosse por produção, sabe? Chega aqui, ó, a gente tem que acabar isso aqui. Se você quer trabalhar das 9 à meia-noite, beleza. Mas acabou, tchau. Pode ficar uma semana em casa.
É exatamente isso.
É estranho.
Tem empresa que cobra o horário de entrada.
Não tem nada para fazer. Não tem nada. E você finge lá que tá mexendo numa planilha, a mesma planilha 3 dias. É bem estranho. Então, às vezes eu não sei até que ponto que a desinformação acaba deixando o trabalho não render, quando poderia render muito mais. Por coisas simples, às vezes. Por que que a gente é obrigado a ficar batendo cartão quando não precisa? Porque os neurotípicos vão achar mal? Ah, então se ele faz isso, eu também quero fazer? Sendo que você está produzindo, é meio estranho, não sei, me sinto deslocada nessas questões, sabe? E reunião, então, também para mim era uma coisa muito difícil. Eu não sei vocês, reunião parecia... Eu cansei de ir em reunião, eu saí de lá, o que, que eles falaram? Não sei. Porque acho que não passava 10 minutos, eu já estava rabiscando um papel, eu não conseguia mais prestar atenção, ainda mais que eu só fui lá para enfeitar, não tinha nenhum assunto que eu tinha que falar.
Geralmente um e-mail resolve a reunião, né? Fala da reunião toda, um e-mail, simplesmente.
Eu não conseguia prestar atenção. Aí não sei vocês, isso aí me atrapalhava. Então, eu evitaria mandar um neurodivergente em reuniões desnecessárias, por exemplo.
Sim.
Não tem porquê.
Eu acho que, puxando sardinha para o meu lado, eu dou palestras para empresas. Então, eu já dei palestras para empresas que... e eu achei muito legal, assim, quando começaram a me contratar para isso, porque eram empresas que estavam realmente tentando entender os funcionários. Então, assim, a empresa identificou, por exemplo, que ela tem um monte de gente neurodivergente dentro do quadro de colaboradores da empresa, e falou, ok, o que a gente faz com isso agora? A gente tem essa informação, o que a gente vai fazer com ela?
Como é que tem um tesouro.
Como é que a gente, como empresa, consegue que essas pessoas sejam bons funcionários, continuem produzindo, porque a gente, a empresa, investiu nesses funcionários e quer que dê tudo certo. Então, eu já dei palestras, eu dou palestras pela tribo TDAH, tanto para gestores de como lidar com funcionários com neurodivergência, como para a empresa inteira, sobre o que é uma neurodivergência, o que é o TDAH, quais as fake news que contam a respeito do TDAH, o que acontece e o que não acontece. E também eu faço um trabalho de reunir, por exemplo, fazer uma roda de conversa com pessoas que trabalham naquela empresa que são neurodivergentes e anotar, por exemplo, essas são as maiores reclamações que essas pessoas têm. Por exemplo, eu fico ouvindo, eu vou para a reunião e eu preciso gravar a reunião e eu anotar ela inteira depois. Eu vou duas vezes para a reunião porque eu a gravo e anoto depois, porque muita coisa eu quero entender o que, que era para mim naquela reunião e o que não era. Ou, como é que eu posso fazer para o meu chefe entender que eu não vou chegar na hora, mas eu posso ficar até mais tarde e compensar isso. Então, eu anotava essas coisas, levava depois para discutir com os gestores. Não necessariamente quem falou, mas, na verdade, não quem falou, mas o que foi dito e como a gestão podia melhorar para fazer com que todo mundo ficasse mais feliz ali. Porque é muita coisa que a gente discutiu foi isso. Muitas vezes a gente deixava o nosso trabalho porque a gente não estava feliz com ele, porque a gente não se sentia... a gente se sentia muito pressionado, a gente não se sentia bem naquele lugar que a gente estava trabalhando. E hoje em dia a gente pode fazer coisas a respeito, é só parar para ouvir as pessoas, ter treinamento sobre isso, sabe? Não é um bicho de sete cabeças, é... Acessibilidade são ferramentas tão pequenas, às vezes, Sim. que a gente faz... São recursos que, às vezes, precisa, por exemplo, de uma sala que você pode ir lá num momento que você precisa se concentrar mais e você pode usar uma sala de reunião que está vazia.
Aqui em casa, às vezes, eu passo mal de chorar, porque tem uma obra que há 4 anos. E, às vezes, dependendo do barulho, que nem barulho de betoneira, me dá ânsia de passar mal. E aí, o que eu faço? Eu estou na minha casa, mesmo colocando fone, não melhora?
Vocês têm dicas rápidas, assim, para pessoas neurodivergentes de carreira e como é que elas podem, não só, talvez, assim, melhorar na carreira delas, mas...
O meu sonho seria alguém me aproveitar, por exemplo. Eu me sinto com a cabeça no mundo de Bob, assim, um monte de ideias. Acho que é por isso que eu não me enquadro muito na engenharia, que é meio quadrado, né? Mas o ruim é que quando eu começo a fazer uma ideia, aparece uma nova. Minha vontade de vender ideia, sabe? Porque às vezes eu tô fazendo aquele negócio, aí eu vi um negócio ali passando, nossa, já pensou se eu fizesse isso?
Você é consultora.
É horrível, porque na loja mesmo isso me atrapalha. Que aí eu vejo vejo um item, aí eu vejo uma coisa que eu vou gravar um vídeo sobre isso, lá. Aí apareceu outra ideia, não terminei aquela. Aí, talvez, se você tivesse uma empresa e a empresa se ligasse disso, direcionasse, não sei que cargo seria, ou enfim, aproveitaria mais, porque eu tenho essa dificuldade.
Às vezes, anotar, que algum, por exemplo, alguma ferramenta que você anotou todas as suas funções, eu uso muito o Trello, eu gosto bastante do Trello, porque ele é uma ferramenta gratuita, eu uso também o Abitica. Então, às vezes, tem algumas ferramentas gratuitas, às vezes, mesmo agenda. Às vezes, agenda de escrever mesmo, daqueles de diário, que você anota, por exemplo, hoje ou essa semana eu preciso fazer tudo isso. Aí você volta, será que eu já fiz isso tudo? Não, isso daqui eu parei na metade. Isso daqui
eu não consigo seguir, Jesus.
É, eu tinha dificuldade com agendas também, mas eu acho que eu estou me policiando agora. Eu estou tentando me adquirir essa rotina, sabe? Então eu estou começando, e está dando certo, eu recomendo, tá? Usar tudo que você vai fazer. É bom ter dois calendários até, o diferente. Porque um você vai colocar aquelas atividades que são mais importantes para você, que aquilo que você tem que fazer, você não pode escapar, que tem horário para fazer e tal. Coloca numa. Eu coloco num. E no outro você pode colocar tudo. Tudo que você gostaria de fazer naquele dia, como você gostaria de organizar aquele dia. E aí você faz. Pode ser um formato de lista também. Tipo, eu fiz. Estou fazendo esse TCC agora, acompanhando. Como é que. como é que chama? É, terapia
cognitivo-comportamental.
Exatamente. E aí, no começo, eu tinha que fazer calendário muito, muito fixo, assim, eu não gostei muito. Agora, essa nova terapeuta, ela mandou fazer simplesmente uma lista com tudo que você acha que você está... que tem tudo de pendência que você tem para fazer. E eu coloquei ali. Nossa, deu uma lista gigante, gente, que eu não imaginava que tinha tanta coisa que eu queria fazer e tava precisando dar conta. E só que quando eu visualizei aquilo lá, eu comecei a ver, bom, o que é mais importante? E uma coisa substituía a outra, inclusive, eu consegui organizar as minhas prioridades.
Eu anotava em post-it.
Exatamente.
Cada tarefa é um post-it.
E sabe que
aí
deu certo.
Pega e coloca, agora eu vou fazer isso aqui. Pá, muda de lugar.
Eu produzi demais, né, quando eu fiz esse trabalho.
O funciona assim. É. Né? Ao invés de ter post-it, ele é no site.
Eu acho que tem que ter, porque a gente tem que visualizar o que está na nossa frente, porque a gente fica perdido às vezes, porque não sabe o que começar. A gente pensa o seguinte, eu tenho que fazer isso, mas tem alguma coisa que eu tenho que fazer também. E essa é muito comum, se você não tiver o controle daquilo que você tem de pendência, de horários, você se perde mesmo. Aquela miopia temporal atrapalha muito. Sim. Também.
Acho, né, que devia ter ajuda, né, de um, sei lá, um coordenador, alguém que falou... Vamos voltar.
Às vezes, aqueles quadros brancos que você... tem, assim, se você tem uma sala, ou tem até uns pequenininhos que você consegue colocar na mesa, aquele quadro branco para mês ou para semana, tem até uns menores que você pode escrever o que você vai fazer naquele dia ou naquela semana, naquele mês, enfim. E, ou colar até post-its, como a Carol falou.
É que o post-it eu colo na própria agenda, sabe? É,
mas
aí eu vou remanejando.
A pessoa precisa de alguma coisa, tipo, na parede ou na frente dela.
Ah, não, sabe? Também.
Toda a tela do computador.
É que eu já comecei com várias, aí eu acabo mudando, aí no final não sigo mais ninguém.
Porque nada do post-it some. Você olha todo dia pra ele vira a decoração da tela do computador.
Tem uma coisa que
o celular também, os aplicativos, tem hora que não funciona mais.
Uma coisa que eu tentei fazer, me atrapalhou, foi o seguinte: a notificação do celular não funciona. Você vai colocar notificação para tudo.
Lido e ignorado
pra tudo,
com sucesso.
Vai ser ignorado. Você tem que colocar notificação só para aquilo que é importante mesmo. Ou então você coloca a notificação para verificar a minha lista, no tal horário de manhã. Você põe notificação, daí você olha a lista de coisas que tem para fazer. Porque se colocar notificação para cada coisinha, acaba que vira parte da paisagem.
É, eu quero completar esse episódio e fechar o episódio com um último estudo que eu achei muito interessante. Assim, eu não posso encerrar esse episódio sem falar esse estudo. Ele é mais antigo, ele é de fevereiro de 2005, ele foi publicado no Journal of Clinical Psychology. O nome desse estudo é Career Choices and Workplace Challenges for Individuals with ADHD, ou tipo, escolhas de carreira e desafios no local de trabalho para pessoas com TDAH. Ele foi feito nos Estados Unidos, no Chesapeake Center for Attention and Learning Disorders. E esse estudo, ele é muito interessante, porque uma das coisas que a gente está falando de dicas de carreira e dicas de trabalho, muita gente vai procurar auxílio de uma pessoa que sabe mais, uma mentoria, e a gente sabe que a gente está na era dos coaches, então muita gente vai procurar coach de trabalho, coach de carreira. Existem muitos coaches que são mentores e eles entendem disso e eles ajudam, só que esse estudo mostra uma coisa que eu acho que precisa ser dito na comunidade neurodivergente e TDAH de uma forma. Esse estudo comprovou que, por mais que pessoas TDAHs e pessoas neurodivergentes de uma forma geral usem o serviço de coach, dificilmente um coach vai entender as dificuldades TDAHs e de déficits cognitivos e disfunções executivas que a gente tem. Então, esse estudo mostra isso, que a gente tem problemas de atenção, a gente tem problemas de impulsividade, a gente tem problemas de hiperatividade, a gente tem um monte de outros problemas relacionados ao trabalho e ao treinamento, só que muitas vezes a gente vai procurar um coach e essas pessoas de mentoria de carreira, eles não entendem os desafios cognitivos e as discapacidades, as disfunções executivas que a gente tem no TDAH, então eles são muito bons para orientar a carreira, mas essa parte eles não entendem. E em compensação, um psicólogo, por exemplo, pode ajudar, ou psicólogo, ou um terapeuta, um TCC, por exemplo, pode ajudar muito na parte das disfunções, mas não entende de carreira. Então, como o TDAH, esse estudo fala que a gente está no meio do caminho, porque a gente precisaria de um profissional que entendesse dos dois e nenhum profissional entende dos dois. O TCC ou o psicólogo não entende da carreira e o coach ou o mentor não entende do TDAH. Então, uma das maiores dificuldades para quem é neurodivergente é isso, encontrar algum conselheiro que consiga, ou algum tipo de ferramenta que consiga unir as partes de competências psicológicas, psicossociais que a gente precisa e o caminho de carreira que a gente está indo, independente de qual carreira seja a nossa. E, então, cuidado quando você for procurar coaches e ferramentas milagrosas.
Eu mesma já procurei, mas eu não sabia da minha condição. Não sabia nem de autismo e nem de TDAH. E, assim, o que me disseram não acrescentou em nada, são coisas que eu já tinha observado. Sim. E as dificuldades também não foram sanadas, porque as dificuldades, eles falam assim, é a falta de vontade.
Ah,
é
não.
Só você querer, se concentra. É só... É, cara, a família ainda... Eu tenho muitos familiares que falam a mesma coisa, sabe? Eles fizeram também esses cursos, deu certo pra eles, beleza. Mas, olha, se fosse um negócio tão simples, não seria considerado nem deficiência em outros países, né? Nem o autismo, nem exato. O TDAH. E por que é deficiência? A pessoa só acha que é coisa física, né? Ela acha que a mente é só você treinar que resolve. Então, enfim.
Mas tem coach de TDAH, não tem?
Eu gostei muito de dinheiro. Eu sou muito frustrada com isso. Botar todo mundo no mesmo saco.
Essa parte de coach TDAH, ele entra no mesmo problema, por exemplo, do TCC ou do psicólogo. A pessoa pode te ajudar nos déficits cognitivos, mas ela não vai te ajudar na sua carreira. E mesmo assim, eu ainda tenho um pouco de pé atrás com pessoas que se dizem coach TDAH, pelo menos das que eu conheço, muitas delas vendem um serviço do tipo... Faça a minha fórmula e se você não fez, porque você não fez direito e então você tá fazendo errado e aí o problema é seu, porque a minha fórmula funcionou para mim. Então eu tenho um pouco de medo disso, porque...
Parece que assim, a gente não tem um espectro das
coisas. Ou escolheu o TDAH porque é um nicho promissor, né? Então não é nem especializou na área.
Parece que todo TDAH é igual, assim como autista, né? Acho que todo autista é igual.
Eu tenho medo de pessoas que usam da fragilidade alheia, porque
também,
geralmente
demais.
Quando você é TDAH, você é neurodivergente de uma forma geral, a gente tem estados mais frágeis, principalmente com carreira, a gente está desesperado, então quando a gente vai buscar uma medida assim, é porque a gente não sabe mais o que fazer, e a gente quer uma solução para mostrar que a gente tem conserto, entre aspas. Então, muitas vezes, uma pessoa vendendo isso, ela usa da fragilidade da pessoa, de um momento que ela está desesperada, para cobrar dinheiro, que a pessoa acha que ela está investindo no futuro dela e, no fim, ela vai sair mais frustrada, achando que o problema é ela, porque nem aquela pessoa conseguiu ajudar. Então, eu tenho muito medo desse tipo de coisa por causa disso.
Eu tenho umas dicas mais, assim, outras posso falar?
Ai, pode falar rapidinho,
TDAH.
Ainda tem
tá, assim, ó, eu tenho que dizer o seguinte, ó, TDAH, durma bem, coma
sim.
bem,
ai,
tenha lazer.
É uma dica que eu sei que funciona, mas eu não consigo.
Tenha tempo para a família, tenha tempo para os amigos, tenha tempo para assistir TV, para assistir um bem no cinema. Saiba dizer não, você não vai assumir todos os trabalhos que vão te dar, que vão te oferecer. Quanto mais você aceitar, mais vão te oferecer. E você vai acabar ficando exausto, vai ficar esgotado. Isso é muito sério, acontece
essa,
muito.
Essa
tá?
questão até do dizer não, Andrei, eu vejo até na questão de não... Também a miopia temporal que a gente tem...
Uhum, exato, dificulta muito.
Ah, não, acho que vai dar. Não, isso é
não confie no seu relógio.
Não, vai ver não, é 5 meses.
Exatamente. E faça uma coisa de cada vez. Você não vai dar conta de fazer tudo junto ao mesmo tempo, isso aí é legal, entendeu? Faça uma coisa cada vez, se você tem hiperfoco em alguma coisa, legal, consegue se dedicar, mas cuida da tua vida fora do trabalho, porque você vai precisar isso, porque uma hora isso vai te cobrar a fatura, entendeu?
Sim.
Essa é a minha dica.
Sempre a vida acaba cobrando, gente. Infelizmente, a vida cobra. E a gente tá aqui nesse podcast justamente para tentar que ela cobre um pouco menos e entender por que ela vai cobrar um dia, ou pode cobrar, e o que a gente pode fazer contra isso. Mas...
Uma coisa que eu esqueci de falar antes sobre carreira Eu dei aula por 5 anos de matemática para crianças da comunidade. E é uma coisa... Eu não sabia minha condição. Mas eu acho que, por intuição, a gente reconhece outros que são parecidos, né? Outros neurodivergentes. E também sabe que a gente tem uma dificuldade com determinada coisa. Então, na hora de dar aula, eu tentava transpassar aquela dificuldade. Minha dificuldade maior é visualizar. Por exemplo, quando fui aprender fração, eu não entendi o que é aquilo ali. Fração é botar, sei lá, como é que um meio mais um terço e o final dá dividido por 6? Como assim? Então, não entrava, porque eu não, era muito teórico. E aí, quando eu fui dar aula para crianças, eu fui muito pro visual. Foi engraçado que era uma coisa assim, uma vez a cada 15 dias para uma turma, e todas as turmas queriam que eu desse aula. É, se espalhou ali. É, e até as aulas de matemática... Eu entrei nesse assunto porque é meio estranho, mas a criatividade acaba tornando alguns trabalhos diferentes do que se espera no dia a dia. A minha aula de matemática ia para aula de geografia e história. Ela ia para outros... Eu sempre juntava. Eu conseguia identificar aluno que tinha TDAH, porque o aluno... Mas eu não sabia o que era TDAH. Porque o aluno dormia quando não... era fácil demais para ele, que nem eu dormia. Ou eu identifiquei aluno que tinha descalculia, porque eu usei justamente recursos que me ajudaram a aprender a matemática e ele não conseguiu seguir... Ah, acho que tem algum problema. Aí fui atrás de psicólogo para ele. Enfim, então era mais isso, assim, como às vezes a gente usa a nossa experiência de dificuldade para melhorar, às vezes, a acessibilidade para outros. Ou, enfim, eu não sei a palavra. Criatividade, às vezes, que a gente tem e não está escrito em nenhum lugar.
É um pouco de empatia, né? Você usa a sua dificuldade para tentar incluir o outro, porque você sabe a dificuldade que você teve, então o outro pode ter também.
Eu tenho outra sugestão. Para quem tiver muito problema de ansiedade, tiver muito... Como é que chama? Finger tics? Como é que chama?
Os pintóis.
Pintóis. Biscoito e bolacha tem um monte de coisa muito legal. Acabei de pedir. Demorou para chegar porque...
Acabei me falando. Mas justamente eu comecei a loja porque eu não sabia que essas coisas eram steams nossos, né?
Steams.
Precisa apertar, de bater perna, morder muito. E aí quando eu fui fazendo a loja, eu fui trazendo...
Então, vá para sua reunião, leve seu chaveirinho, leve a sua folhinha de borracha para ficar mordendo durante a reunião.
Gente, eu tenho pop-it de tamanho diferente, eu tenho um pop-it de bolsa que eu levo em viagem, eu levo no aeroporto, eu levo em cinema. Inclusive, eu consegui assistir um filme de 3 horas no cinema, sem levantar da cadeira nem nada, só com o pop-it no bolso, o pop-it pequenininho que eu tenho.
Aqui tem
eu
vários.
Eu não gravo podcast sem pop-it do meu lado, gente.
Ai. Nossa,
fica debaixo da mesa, assim, todo. Quando o microfone não pega, eu fico apertando.
E a cervejinha é muito boa, a cervejinha. Gostei muito.
É muito
Já tá
bom.
No meu chaveiro.
Obrigada, de verdade. Ai, eu gostei muito dessas conversas e foram muito boas, de verdade.
Também.
Acho que eu já tinha feito um episódio, 3 episódios sobre trabalho, mas eu acho que a gente precisava falar sobre, assim, não foram episódios com participação de outras pessoas, foram episódios teóricos e a gente precisava falar disso. Vocês falaram tantas coisas que eu me vi em coisas que eu também faço, que eu também faço. Obrigada, de verdade. Carol, aproveitando o mini jabá que o Andrei fez, então fale das suas redes. Fale da sua lojinha e deixe suas redes.
O site da loja é biscoitobolacha.com e nas redes sociais é Arte Biscoito Bolacha, porque eu comecei na época do artesanato, então foi uma arte na frente e continuou. Biscoito Bolacha, uma paulista no Rio de Janeiro, quem sabe a piadinha entende, hein?
Obrigada, Carol. Andrei, obrigada
também. Gente, muito legal, gostei demais. Nas redes é Andrei FT, Andrei Freitas Teixeira, Andrei FT. Vocês vão ver que eu falo de tudo. Gosto muito de política, né? Mas eu falo de tudo lá, e quem quiser me acompanhar, tamo junto.
É isso aí, gente. Vocês sabem que para todo o projeto da Tribo TDAH continuar, depende de vocês. Então vai lá em apoia.se/TribuTDAH e aí você entra no grupo secreto, você consegue conhecer a Carol, o Andrei, falar com todos os outros TDAH Hypers e participar dos nossos episódios que tem roda de conversa, mandar perguntas. E também tem direito ao nosso encontro TDAH Hyper anual, que vai ser em novembro, que é só divulgado para os apoiadores. E vai ser muito legal.
Ah, eu vou.
Show de bola.
Vamos todos. É isso por hoje, gente. Beijos da Tata e até a próxima. Vamos dar um beijo coletivo. Tchau!
Tchau, beijo!
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da Tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriele Varão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kael Bonassoli, Raquel Romani, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Poliana, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Poliana Oliveira, Clares, Iana Luísa, Vinícius Rolim, Shinodex, Miriam, Virgílio Bepi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André, Gustavo Viela, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Alessandra Espiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréia Ferraz, Malu, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius, Adriana Leopold, César Lemos, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Gabriela Bueno, Ricardo Bregalda, Fabrício Vicky, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton, Jorge Melgarejos, Mai Santana, Thalita Camargo, Carlos Isaac, Isa, Roberta Rezende, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Marcel Vaz, Sara Fernandes, Letícia Cordeiro.